Não era... Véi!
William Dafoe.
Não, não é o William Dafoe. Pra mim era o William Dafoe, sabe? É o caralho, peraí.
Dafoe, o quê? É Dafoe?
Ah, tá errado.
É francês.
Tá errado, isso tá errado, tá errado. O mundo tá errado mesmo. Vou pular da
janela. Não, é Dafoe, normal, Dafoe.
Dafoe, Dafoe. Tá, eu vou ler, vamos lá.
Isso tem que ir pro...
Vai, vai. É Dafoe. Não, não Dafoe nenhum. Porra. I hear the chariot coming today. I am King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. Everybody get up. I'm King Kong. Beat my fucking chest. Bem-vindo, passageiros! Começando Retro News, episódio 29. Aquele mesmo que era pra ter vindo na semana passada. Mas calma, aqui quem fala é a sua capitã, Giza, e eu estou aqui com o Sr. B.
Exatamente, estamos aqui, fui eu. Sabe qual é quando a pessoa peida assim e assume que fui eu que atrasei o episódio. Desculpa! Não vai acontecer, eu espero de novo, porque tá foda, a vida tá complicada, gente. Infelizmente a vida fode com a gente e a gente não tem como, né, reagir.
É isso aí, a gente tá aqui gravando numa sexta-feira, né, provavelmente quando esse episódio sair nós já vamos
estar quebrados. Sexta-feira barra sábado, né?
Barra sábado, né, porque já passou da meia-noite. Quando esse episódio sair nós já vamos estar mortos da Nerd Expo. E vamos trazer pra vocês o que rolou por lá. Mas esperamos aí, a gente teve alguns probleminhas, estamos tentando regularizar o Retro News como sempre. Esperamos que dessa vez agora o negócio vá. E sem muitas delongas, a gente vai começar com tecnologia.
Primeira notícia de tecnologia aqui. Mulheres são 53% dos internautas no Brasil. Resumindo, mais da metade. Fica esperto, rapaz. Diz a pesquisa. Mulheres também são a maioria no comércio eletrônico. 50,2%, conforme os estudos. A brasileira da classe C é a mais conectada. Então você, mulher aí, que né, na sexta-feira, se você não soube, era Dia Internacional da Mulher. Fique ciente, vocês estão dominando até a internet. Fudeu.
Né, mas esse fato se dá bastante porque o comércio eletrônico expandiu de tal forma e pequenos nichos, por exemplo, esmalte, cosméticos, ampliou demais. Hoje existem grandes e-commerces desses itens, né, como perfumaria, por exemplo, e que cresceram absurdamente com o comércio eletrônico. E grande culpa dessa é a mulher. Porque a mulher, ela compra pra ela, ela compra pra agradar o namorado,
ela compra pra mãe,
pra agradar o amigo, saca? Pra mãe, pro pai. Enfim, ela tem esse desejo e fica mais fácil de comprar, né? A mulher gosta por si só de presentear também, não só de ser presenteada, mas gosta de presentear. E aí tá aí a classe C, né? Aquela classe que tem o seu dinheirinho, não é muito, sabe? É suadinho, mas tá sempre na internet aí. Sempre que possível que sobra um troquinho pra comprar alguma coisa, né? Torrar em vez de guardar.
É, não faço qual eu torro de dinheiro.
Eu gasto 1.600. E a próxima notícia aqui de tecnologia. O modelo apresenta vestido criado em impressora 3D nos Estados Unidos. O vestido pesa 2 quilos, tem 13 mil cristais e foi criado em um iPad. Peça foi feita sob medida para a modelo e atriz Dita Von Teese. Então, para quem achava que impressora 3D não ia fazer mais nada,
chupa
tá
essa.
O primeiro vestido 3D da história.
Chupa mundo, né?
Eu tenho vontade de comprar uma impressora 3D, eu vou confessar. Eu fui na Campus Party, já na segunda Campus Party que eu vejo impressora 3D. E eu queria ter R$5.000 pra comprar uma impressora 3D. Não porque... Ah, porque você quer pra... Não, gente, é um nicho muito grande que você pode fazer de brindes, de coisas. É gigante. As possibilidades são muito boas pra impressora 3D. É uma... Fica a dica aí. Se você gosta de investir, gosta de, né, empreendedorismo, impressora 3D tá vindo com tudo.
Essa parada aí, meu irmão. Próxima notícia aqui, .com, o campeão do Call of Duty, é autorizado a processar a Agência Nacional de Espionagem. O processo judicial pode obrigar Nova Zelândia a revelar detalhes do acordo de troca de informações com a agência estrangeira. Então, eu acho certo ele poder, né, no mínimo, processar essa gente, espionar. Porque, porra, é foda, cara. O cara fica espionando. Porra, se fuder, porra, é privacidade. Fia no cu?
É, e foi por causa disso, né, que deu todo aquele rolo, se tiraram a Mega... Não tanto pela Mega sair do ar, mas todo o perrengue que ele passou aí, né, agora ele tá, digamos, se vingando, né, podendo fazer isso daí. Agora que ele foi autorizado, filho, muita coisa vai rodar aí. Inclusive o governo da Nova Zelândia, né, que permitiu essa espionagem. Vai rodar. A gente vai saindo de tecnologia e vamos para as rapidinhas. A primeira rapidinha chegando aqui, 8 em cada 10 brasileiros não bloqueiam smartphone com senha, diz pesquisa. Eu, inclusive.
Caralho!
A partir desse momento eu estou colocando senha no meu.
Mas senha de como assim? É aquelas senhas tipo...
Pra abrir mesmo.
Ah, a desbloquear?
É.
Nossa, nem isso, gente. Que isso, gente?
Eu tenho preguiça.
Caraca, eu boto sempre uma senha maneirinha que... Aquela cena que realmente a galera demora um pouco pra descobrir se for pegar, assim.
É triste, eu vou colocar.
Como diz um amigo meu, é senha antinamorada.
Não, eu até brinquei com o Gnu, falei assim, Gnu, você vai colocar a senha, não vai falar, né? Porque às vezes ele não tá e eu não consigo atender nem nada. Aí o dele tem aqueles esquemas todo putesco lá, não sei se ele tá usando, mas tem todo o negócio que você passa, desliza lá de um jeito e aí liga o celular, aquela coisa, né? Você faz o Z ou qualquer coisa assim. Ele dita como ele quer desenhar na tela e vai. Mas eu vou colocar...
É assim também.
Mas eu vou colocar a senha no meu. Já a partir desse momento estou aqui colocando enquanto estou falando com vocês.
Próxima rapidinha é sobre Facebook. Ó, posts atingem 1/3 dos amigos em média. Então se você aí tá achando que vai estar atingindo todos os amigos... Nem sempre, né, cara? Nem sempre eles estão disponíveis, vendo e ligam pra você.
E isso é uma coisa muito ruim, porque o que acontece? Nós que temos páginas, que nem nós temos
a página... A ideia é que a página atinja o máximo possível, e saber que só atinge um terço, isso, um terço, é meio foda, assim.
É muito pouco, né, pra isso, cara, é muito... Eu acho, pelo menos, pouco, pra quantidade de coisa que é postada. Por isso que tem tanta gente flodando, né, a timeline dos outros aí, pra tentar ser enxergado. A gente vai saindo de tecnologia, a gente vai indo pra cinema. E a primeira notícia fala de Sam Raimi, né, que falou aí sobre o espetacular Homem-Aranha, e ele elogia o Mark Webb e diz que ao assistir o remake foi libertador. O que será que ele quis dizer com isso?
Complicado isso aí.
Tipo assim, isso porque o Homem-Aranha, eu não achei, mas muita gente achou um dos piores filmes de 2012.
Blá blá blá.
E eu achei muito legal, na boa, achei. É que nem a polêmica nova do Homem-Aranha, né? Porque tem a Mary Jane, e aí o pessoal falou que ela é feia pra caceta. Só que assim, eu fui ver outras fotos dela e ela não é linda, nem gostosa. Mas ela não é feia, ela é bonitinha. Não é, oh my god, of the skies, entendeu? Como os caras acham que é a coisa que deveria ser. Mas o Sam Raimi tá aí, diz que ficou feliz com o resultado do espetacular Homem-Aranha.
Eu concordo, eu achei muito bom, muito digno. Assim, na mão do Marvel provavelmente seria melhor, mas foda-se, tá bom.
Vamos ver, tá aí. Tá sendo gravado o parte 2 desse daí. Ainda sem data prevista. Vamos ver se vai continuar tão bom quanto.
Vou usar pra vala de novo. Bom, próxima notícia aqui de cinema. O Wagner Moura pode trabalhar com a produtora de J.J. Abrams. Olha aí. Somos obcecados por Wagner Moura. Diz-produtor de Star Trek, Além da Escuridão. E aí ele continua dizendo, né? Queremos trabalhar com ele em um próximo projeto. Almoçamos juntos... recentemente, e espero que ele também queira trabalhar conosco. Completou, né, o produtor Brian Burke, que confirmou que Selton Mello foi convidado para atuar no novo filme de Jornada das Estrelas. Mano, interessante, porque não? Faz um personagemzinho ali ou outro, né? Todos os brasileiros vão um dia serão tão valorizados.
Né, agora esqueci o nome dele lá, o que faz o Cherchus lá, ó.
Rodrigo Santoro?
É, o Rodrigo Santoro abrindo aí, já vai vir o 300 de novo, né? Vai vir mais um filme de 300 e ele vai fazer o Chastis de novo, abrir o caminho e o pessoal tá vindo cada vez mais. Já não é a primeira vez, na verdade, que eu ouço falar que o Wagner Moura vai pra Hollywood. É, cada vez mais eu vejo isso e me admira, sinceramente, o Selton Mello não ter ido ainda.
É, porque o Selton Mello é um cara que tem muito, muito, assim, potencial pra atuar bem, muito bem, saca? Muito, desculpa, né, Rodrigo Santoro, mas o Selton Mello atua melhor que você.
Sim.
Muito melhor que você.
Muito melhor. Concordo plenamente. Tipo, pra mim, tá meio invertido os papéis aí de a gente não ter o Selton Mello lá e, né? Mas, como na gente que dita, também não sei o que que houve, como é que foi essa conversação, ou o que o Selton Mello pensa. A gente sabe que o Selton Mello apoia muito o cinema brasileiro também, né? Isso é inegável. Então, você pode ver aí, não que seja, né, pra Além da Escuridão. Porém, já deixo a dica, já imaginou aí Wagner Moura em Star Wars com J.J. Abrams? Já pensou ele sendo aí um dos filhos da Leia com o Solo? É, gente, tem possibilidade. Não dá pra se excluir essa possibilidade, não. Lembrando que J.J. Abrams tá fazendo muita coisa por aí. Tá fazendo série, tá fazendo filme. Tá fazendo tudo. Ah, pegando tudo que tem, ele tá pegando.
Pegador. Vamos então para as rapidinhas de cinema?
Isso aí, a primeira rapidinha... A gente vai falar de Oz, Mágico e Poderoso, estreando nesta sexta-feira que a gente estava gravando, né? Porque era sexta e agora já é sábado. Mas a Disney, o filme mal estreou, a Disney já planeja a sequência. Segundo ela, ela vai manter os roteiristas que fizeram esse filme, né, pro próximo. Deve ter aí gostado do resultado final de Oz.
Nem esperou dar o retorno e já tá tendo sequência, que coisa, né?
Ah, mas agora é assim, né? Agora mal começa, né?
Vapt-vupt! Bom, isso aí. Próxima rapidinha sobre Poltergeist. O remake será dirigido por Jill Kanan. E Sam Raimi vai produzir a refilmagem. É interessante, cara. Eu lembro desse Poltergeist que a galera ficava falando, caralho, bom filme tenso, velho.
Eu tenho medo.
Tranquilo, gente. É só um Poltergeistzinho.
Eu tenho medo de fantasma. Entendeu? É sério. Eu vejo, mas eu tenho medo, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. O Sam Raimi, depois de se sentir aí, como a gente falou lá nas notícias, né? Libertado após o espetacular Homem-Aranha, dirigindo Poltergeist novamente.
Exato.
Novamente não, né? Poltergeist. O remake.
O remake.
O remake. E a gente vai saindo de cinema e vamos pra games.
Primeira notícia aqui de games sobre o PlayStation 4. Ali, usará a tecnologia de física da NVIDIA e o PhysX e APX. Se você não conhece, se fuder, você não joga videogame. Serão usados aí no novo videogame da Sony, finalmente. Vamos botar os PhysX e as coisas que o PC tem de bom. O console aí será vendido a partir do final, né, de 2013. Se você duvidou que o PS3 ia sair, toma essa. Já tá se anunciando tanto que eu acho que nem eles mesmo duvidam.
Aí você falou assim, não, eu tô trazendo cada vez mais coisas de PC pro PS4. Mas vou ser sincero, o Play 4 é um PC portátil.
Basicamente, né, cara?
Segundo o que eles falaram ali na conferência deles, o PS4 é um PC portátil. Ponto. Entendeu? Só vai mudar mesmo a caixinha e olha lá. E agora a gente vai falar de um assunto que, gente, tá polêmico, que é SimCity. Porra, Electronic Arts.
Vixe.
Porra.
É aquele negócio, cara, Electronic Arts, você confia demais na Electronic Arts, desculpa.
Eu não confio na Electronic Arts, eu só queria ver um jogo de SimCity que prestasse. Porém, ela teve que desabilitar recurso pra minimizar problemas nos servidores. Pra quem não sabe, o SimCity só funciona online. Ou seja, já cagou, né? Porque se você não pode jogar sua partida offline, você já tá preso. Além disso, a Amazon, por causa do tanto de reclamação que eles tiveram, né? Porque, porra, imagina, saiu o jogo, o cara compra, o cara vai conectar, não consegue. Então, né? Problemas e problemas e problemas. A Amazon suspendeu a venda dos jogos por algumas horas no site. E o problema ainda é muito pequeno perto do que vai acontecer. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eles estrearam num dia de semana. O pico é sábado e domingo. Eles não conseguiram resolver nem o da semana.
Nossa.
Vocês acham que eles vão conseguir resolver no sábado e no domingo?
Eles estão fodidos, cara. A EA, não sei se você concorda comigo, Gisa. Ela vem cagando no pau um tempo.
Vem.
E ela tá pedindo, saca? Ah, mas você que não gosta dele. Não, o cara tá pedindo, cara. Ela tá pedindo pra perder um público fiel a ela, saca? Não é só culpa minha, não. Vem dizer que
não, tá tudo errado. É desde daquela bagaça, daquela origem lá, que a galera sabe que não é uma beleza, saca? Não é.
Horrível.
Né? Os The Sims, por mais que tenham grandes fãs do The Sims 2, do The Sims 3, nunca será como The Sims 1. Sorry. Não vai ser. Tem muita gente que defende. Não, é maravilha. Não é,
eu vejo
gente,
muita, né? Muito fã fiel de The Sims 2. Do 3 eu não vi tanto assim, não.
É, o 2 ainda teve, pegou... É porque ele pegou aquela ressalva do Doom, né? Tipo, nossa, o 2 é totalmente 3D e tal, mas era parecido com 1. Mas aí lançaram pacotes e tal, foram mudando, mas não é a mesma... Não adianta, não é. É, o 3 realmente não tem muitos fãs. É mais hype do que outra coisa. Aí tem Battlefield, né? Que...
Battlefield.
É Battlefield. Sei lá, falar assim.
Não, o Battlefield é o pessoal que fala zoando.
É, o Battlefield.
Battlefield.
É, tem Medal of Honor, que também, tipo... Né? E tem... E o grande título, os grandes títulos dela, que eu acho que ainda seguram ela, porque... É que nem blog de nicho, tá ligado? São os títulos de e-sports. Tipo FIFA...
Isso dá um lucro.
NHL, sim, dá um lucro. Por quê? Porque ele é de nicho e o pessoal é fiel. O pessoal que compra hoje o NHL, se sair um ano que vem, ele vai comprar só pra ter os jogadores novos.
Igual a pessoa, né? Que compra o jogo, o Bomba Patch no camelô.
Pois é bem isso. Só que assim, ela tá cagando cada vez mais no pau. Ela inventou essa moda do... Porque até então, a galera que tava jogando SimCity achava que não ia ser totalmente online, né? Ia ter os seus modos, mas não. Inventaram, não tem servidor pra isso, não tem nada, tá dando problema. Agora tá aí, tomando no cu.
É, eu acho que é... Como sempre, ela tá cagando um pouco no pau quando ela não deveria fazer isso. Próximo de Sigrid Games é Tormenta, o Desafio dos Deuses. RPG brasileiro. Abre um crowdfunding aí, ó. Projeto pra, né, publicar o primeiro jogo de RPG da série. Do RPG de mesa, né? Um jogo de game pra o RPG de mesa, que é o Tormenta. Cara, eu fiquei sabendo dessa notícia pelo nosso amigo DVD, que já participou aqui hoje. E eu falei, cara, que maneiro, saca? Tipo assim, o Tormenta é um cenário que muita gente, detesta, e muita gente, adora. Mas eu nunca tive chance de jogar pra dar minha opinião em RPG de mesa em si. Então, eu acho maneiro, porque ele é bem... fantástico a nível de jogo, saco? É um jogo que eu acho que caberia melhor do que ter pra um RPG de mesa. Ele não é sério o suficiente pra um RPG de mesa, assim, na minha opinião.
Então, mas ele não é pra ser sério. É esse que é o problema. É, as então. Pessoas têm a ideia de que RPG é um negócio unicamente sério.
É, não é.
E aí,
tem
não
Toon,
é.
Gente. Vocês já jogaram Toon?
Não, velho. Não. Toon é Toon. Paranoia, cara. O dia que você jogar Paranoia...
Não, that's it.
O dia que você jogar Paranoia, você falar... Parei, você vai fazer tipo Table Guy, aquele meme que joga a mesa assim, fuck the shit. É mais ou menos isso, entendeu? Isso é só alguns. Eu já joguei Tormenta, tipo, tive a oportunidade de narrar Tormenta, jogar Tormenta. Eu tenho um livro de Tormenta que eu ganhei do amigo meu também, do novo. Eu gosto pra caramba do cenário, é muito bem feito. É tudo muito bem trabalhado, as histórias. Apesar de ter o seu cunho de humor... Ele não deixa de ser fantástico, sabe? Ele não perde a essência do fantástico. Tem muita gente que fala assim, D&D é melhor. Gente, gosto é, né? É que nem a sua cueca, você usa a sua e não empresta pra ninguém.
Graças a Deus,
né? Porque o que acontece? Ele tem os seus elementos, os elementos são muito legais, os personagens e tal. Eles começaram, a meta deles é atingir R$60.000. Tá faltando 38 dias e eles estão com R$13.987.
Tipo, em um dia, dois, eles já conseguiram muitas coisas, saca? Então,
sim.
Cara, eu acho que é uma boa ideia. Eu sou, assim, é que eu tô... Minha conta não está no positivo. Então, eu não vou ter como contribuir. Eu gostaria muito, mas eu quero ver o jogo. Assim, se tiver e poder pagar pra jogar, eu vou pagar. Certeza.
Ah, com certeza. Eu gostei muito da notícia e eu acho que tem que ter mais coisas. Existem mais coisas que deveriam estar aí no crowdfunding pra sair. A gente já saiu grandes jogos aí, não só jogos de videogame, jogos de tabuleiro também. Hoje eu vi um jogo de tabuleiro muito bom. Fiquem de olho no crowdfunding. Eu vou fazer, na verdade, uma nova sessão no coletivo que vai falar só sobre crowdfunding que já era pra mim ter começado há bastante tempo, então até mesmo a título de ajudar o pessoal a colocar seus projetos aí na mesa, né, de forma mais clara e poder tirar eles da caixinha. Eu acho importante, tô torcendo por Tormenta. Eu não posso ajudar agora porque eu tô sem trabalhar, né, já tô abusando indo participar da Nerd Expo lá pelo blog, mas eu acho que vale muito a pena. Mas se puder, se melhorar as coisas, com certeza eu ajudaria a Tormenta, porque, cara, é saudosismo puro, eu falo.
É, então, por que não mais um jogo de RPG? Why not?
E a gente vai pra última notícia aqui, que vai falar de Assassin's Creed 4, Black Flag. Obviamente, aquela nossa companheira, amiga, feliz, a Peta, criticou ataques às baleias do jogo.
Ah, meu irmão, olha só, piratas caçam, certo? Se eles caçam, obviamente, eles têm que... Cara, aparece lá mob de... Caralho, vai destruir todos os barcos. E aí? E aí? E aí, você vai fazer o quê? Vai deixar esperar a morte chegar? Não, velho, tem que reagir. Piratas, são piratas, ponto, cara. Porra, pelo amor de Deus, se enxerga.
Não, e é engraçado, né? Porque ela diz exatamente isso. Que a ONG... Ela comenta que encoraja as companhias, né, de videogame a celebrar animais e não a promover a extinção. Que ela quer que o que seja falado é totalmente contrário, que aquilo ali que está sendo mostrado está contra, tá a favor da extinção, né, contra as baleias, blá blá blá. Mas foi um fato curioso que eu estava vendo, que a Ubisoft acabou falando, a gente também não gosta de piratas que pilham, são maltrapilhos e blá 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 blá, mas eles têm um fundo de jogo, as baleias só estão ali como cenário, entendeu? Então, teta. Foi um fato curioso, deixando um pouquinho o cinema de games de lado e indo pra cinema, eu fui ver o trailer de Hangover que saiu e tem uma girafa, né? E aí o cara passa assim debaixo do viaduto e a caixa da girafa cai. Cara, a primeira coisa que me veio na cabeça é: a Peta vai brigar. Primeira coisa. mas fazer o quê, né? Estamos aí. Vamos para as rapidinhas.
Outra rapidinha aqui: a Ubisoft. Não para não, meu irmão. Não para, não para, não para não. Já vinha um novo jogo da série Call of Juarez. O Call of Juarez Gunslinger. A empresa aí revela, né, um novo jogo da série que já tem fotos, já tem uma porrada de coisa. E Call of Juarez é um jogo maneiro, cara. Assim, não é um jogo de sucesso, Ubisoft, mas é um jogo que eles estão tentando emplacar já tem um tempo. E assim, eu gosto de alguns, não todos.
É, eu tenho ele, mas eu não cheguei a jogar muito além, não. Mas achei interessante. O mais interessante é que a Ubisoft tá uma metralhadora, né, velho?
Aqui não tá escrito. Não tá escrito. Mas a gente ficou descobrindo há pouco tempo que vai ter um outro Assassin's Creed. Assassin's Creed Rising Phoenix. E que eu não faço ideia de que porra é essa. Mas só pra ficar aí registrado.
É, pois é. Vai vir mais um aí. Tem gente falando que é pra Wii. Tem gente falando que é pra Vita. Que é pra portar. Mas... Cara, dois de uma vez é Ubisoft, né? É metralhadora Ubisoft. E a última notícia de games chegando aqui é que a InnoGames, a empresa por trás de Tribal Wars, desembarca no Brasil. Eu não jogava Tribal Wars, então pra mim não faz diferença nenhuma.
Nem pra mim.
Né, que é aquele joguinho de browser e tudo mais. Mas tá aí no Brasil, fez um sucesso danado. Tem muita gente que joga Tribal Wars. Eu conheço muita gente que joga Tribal Wars. E se você quiser aí ter a chance de repente trabalhar na InnoGames, fique ligado aí que tá no Brasil, hein?
Vamos então saindo de games indo para quadrinhos. Primeiro tique de quadrinhos sobre Superman. Tcharam. Desenhista abandona a HQ do Superman após controvérsias com o escritor. Ó, nós já vimos noticiado, né, a polêmica do escritor Orson Scott Card, que era tido como fóbico, caralho, aí você Superman ficar foda e tal. E essa informação, né, ajuda a esquentar ainda mais as coisas na DC. Ó, Chris Spencer diz que a controvérsia fica maior que a própria obra. Então deu pau, deu caô, Superman tá ficando na merda por causa desses merdas que a gente acontecendo.
É, cada vez mais tá tendo briga por lá, o desenhista saiu, conseguir desenhista também não é fácil, né? Tipo, tem gente que já diga que as histórias do Orson Scott Card não vai nem sair, né? Provavelmente nem saia, porque começa a ter muito tumulto. E aí um não quer fazer, outro não quer fazer, enfim, rebelião, né? Na DC. tudo por causa dos comentários meio homofóbicos dele. Ele falou que tava sus, quando a gente noticiou, ele falou que tava tudo bem. Não tá tão bem assim quanto ele pensa.
É, tá foda, meu irmão. Deu ruim.
A gente vai hoje só com uma notícia de quadrinho, mas vamos pras rapidinhas. E a primeira rapidinha chegando aqui é Guardiões da Galáxia. A Marvel lança HQ digital gratuita da equipe, e cada edição vai focar no integrante. Parece que ela já vai começar a soltar esse mês. Cada uma delas, a gente vai deixar o link aí do site onde vai ser postada essas HQs.
Exatamente. Então vamos para a próxima rapidinha sobre uma coisinha. Não é série, mas vocês têm saudade aí de Arquivo X? A nova série dos quadrinhos, Arquivo X nos quadrinhos, será a 10ª temporada do seriado. Ó, Chris Carter está envolvido aí nas HQs. Então fique de olho se você ainda gosta ou gostava, ou sei lá, de Arquivo X. Fica de olho que vai sair essas HQs que dão continuação à série.
É, isso aí. E a última notícia de quadrinho chegando por aqui é que o Gavião Arqueiro terá edição feita com linguagem de sinais. O personagem, né, já foi deficiente auditivo e vão fazer essa edição meio que comemorativa, podemos assim dizer, ou especial do Arqueiro.
Ótimo, ótimo, galera. Hoje não temos nem Oriente, nem série, mas temos Mundo Louco, véi. Eu tenho que parar de falar muito louco, velho. Parece um retardado, que pariu.
Ah, mas fica legal, é diferente assim. Então, né, a primeira notícia do Mundo Louco, né? Eu falaria que é burrice, mas enfim. Cuidado com o que você faz por aí. Seus atos estão sendo fotografados e compartilhados com milhões de pessoas do mundo. Até aí, tudo bem, né? Todo mundo já se acostumou, né? Tá agora, né? Google. Pois é. É quando dentre estas milhões de pessoas, a sua mulher encontra...
Peraí, milhões de pessoas.
Ah, tá. É quando dentre estas bilhões de pessoas, a sua mulher encontra você longe de casa, nos braços da sua amante.
Deu mole, hein?
Né? Deu mole do caceto. Mas foi exatamente isso que aconteceu recentemente na Rússia. A Marina Voinova encontrou sem querer seu noivo, Sasha, agora obviamente ex-noivo, né? Nos braços de uma desconhecida. O flagrante aconteceu na versão russa do Google Maps, chamado de Yandex Maps. Agora pensa, né, na cara, porque segundo testemunhas foi o seguinte: ela chamou ele para saber o endereço e tal. Abriu o mapa e quando colocou no modo view, né, pra passear pelas ruas, ela viu o Sasha ficando branco, né, e aí depois confessou tudo, que era ele que tava na foto.
Meu irmão, deu mole pra malandro, só digo isso pra você.
É muito burro, né, gente? Não tem o que falar, é muito burro, só pode. Enfim, você... que está aí querendo trair a sua mulher. Fique esperto.
Pense duas vezes ou fique escondido, seu louco.
Nem escondido, porque hoje todo lugar tem câmera. Aqui em Curitiba, por exemplo, colocaram câmera em tudo que foi rua aqui pra pegar a galera que tá pichando, a galera que tudo.
Então seja um cara de boa, não traia a sua mulher, porra.
Né, seja um cara distinto, né? E não traia a sua mulher. Você ganha mais, sabe? Perde menos.
Perde menos, inclusive. A próxima notícia aqui de Mundo Louco. Próxima notícia aqui de Mundo Louco, né? Após protesto contra a violência, Batman e Patatá, sim, o Patatá do Patati Patatá, são detidos pela polícia. Ó, além do palhaço Patatá e o morcegão paulistano. O morcegão paulistano tem outros 11 companheiros de protesto. Entre eles, Robin, Homem-Aranha, Super-Homem. E uma das cavernas aí que não conseguiu chegar no dia, né? Que não conseguiu chegar no dia lá no viaduto na região central porque sofreu um leve acidente de moto no caminho. Então,
a moto dele é tipo dos Flintstones, né? Porque ele é o homem da caverna.
Péssimo, horrível, mas tudo bem. Todos moram no Capão Redondo e não formam a Liga da Justiça, né? Das histórias e quadrinhos, mas os Loucos pela Paz, o grupo que protesta contra a violência em São Paulo desde novembro. Então fica aí a notícia se você quer ver o Patati e o Patatá. Não, mentira. Se você quer ver o Batman e o Patatá sendo presos, porque estão protestando. Isso é uma puta falta de sacanagem, né, cara? Os caras estão protestando, não tem nada mais. Tudo bem que não, protesto simples.
Não, foi um protesto simples. Pra quem não sabe, eles estavam protestando por causa da falta do processo dos professores da escola, né? Que lembraram isso em 2014, enfim. Descendo de rapel ali, pá, pra colocar a faixa. O fato curioso, né, é que do bolso do Batman tinha um cigarro e tinha uma seringa com um remédio que ele toma pra perna dele, todo oficializado, bonitinho, e que a delegada Lilian Lanana, né, falou assim, vem aqui, Patati. E ele ficou com raiva. Falou, eu sou o Patatá, na verdade. Reclamou, mas seguiu em
frente. Cacete, mulher.
É no mínimo curioso e engraçado, sabe? É aquele tipo de notícia que você fala, o quê? Como é que é? E o pior é você saber que tem mais 11 pessoas com eles.
Que é uma gangue. A gangue perigosa aí dos protestos.
A gente vai saindo aí das notícias, vamos pra primeira e única, rapidinha, né? E é uma notícia que tá no mundo louco, né? Porque não se encaixava em nenhuma outra, mas acaba sendo uma notícia triste. Que morreu, né? O chorão do Charlie Brown Jr., o Alexandre Magno Abraão, foi encontrado aí morto no seu apartamento. Muita gente fala que tinha que, nas fotos que são mostradas, que tinham muita destruição e sacos com pó. Óbvio.
Drogas, mano, drogas.
O pessoal fala, a Sônia Abraão, que é prima dele, falou que ele andava muito solitário e triste nesses últimos tempos. E eu li que, só pra você ter uma ideia, os garçons diziam que ele bebia sozinho e em vários bares, tem um mapa de onde ele andava, né? E que ele era bem generoso, ele dava gorjetas de R$100 pra quem atendia ele. Então, é uma coisa.
Vagabundo disputando tava pra atender o cara. Cadê primeiro? Nego? Não, eu te atendi, não, eu que vou atender. Olha.
E assim, que ele usou drogas, ninguém. Isso, né? Tipo, todo mundo sabe. Mas o que levou mesmo ele foi a depressão que ele tava. Parece que faz 6 meses que ele tava separado da mulher dele, que durou 15 anos, né? Pra quem sabe, o Chorão teve muitos problemas, assim, familiares.
Cara, você tem noção, cara. Eu conheci o filho do Chorão ano passado, velho. Lá no Games on the Rocks, a gente conheceu o filho do Chorão. Ele ficava falando, não, é filho do Chorão, ninguém levou fé, saco. Aí realmente era filho do Chorão.
Ele sempre andou muito com o pessoal. Eu conheço ele porque ele é de Santos, né? Giz é de São Vicente, litoral. Enfim, tem toda uma história. Eu fiquei bem triste, assim, com a notícia. Muita gente ficou com... teve vários tumblers criados com brincadeira. Teve até um, né? Porque morreu o Hugo Chaves também. A gente não comentou, né? Mas é o Hugo Chaves, cara. Tipo...
Morreu. O pessoal ficou sacaneando, né, cara? Pô... Morreu o Chorão e tal, mas o Chaves eu também morri, cacete.
Não, o que eu vi foi assim, morreu o Chaves, morreu o Chorão do Charlie Brown. Se eu fosse a Turma da Mônica, eu tomava cuidado, né?
Toma cuidado aí, meu irmão, fica ligado.
É isso aí, a gente vai encerrando o nosso Retro News 29. Olha só, agora sim nós estamos chegando no 30, né? Porque esse é o 29, que na verdade era pra ser 30, mas agora é 29.
É porque a gente não tá com pressa de ir pro 30, tá ligado? É mentira, né? Não.
Mas aí você pode comentar lá no nosso site sobre esse cast, pode ver todos os links e atachados no post sobre esse episódio. Ou você pode falar com a gente, né? Pelo e-mail contato@coletivocult.com ou pelo Facebook.
Lá no www.facebook.com/coletivocult. Ou também vem e fala com nós no Twitter, a mídia social que quase ninguém usa, mas ainda tem pessoas que usam, tipo, eu não uso mais. Mas tá lá, vai www.twitter.com/coletivo_cult. Lembre-se, tem sempre um underline.
E a gente agora inaugurou o nosso canal de vez, né? Pelo menos tá começando aí a agitar o canal. Então, se você tem conta lá no YouTube ou quiser ver algumas coisinhas que já saíram, você vai lá no youtube.com/coletivocult. Tudo juntos, que tem eu e a Ana lá pagando mico e algumas coisas. A gente fez um hangout também de leitura de e-mail. Aliás, por isso nós queremos os seus comentários, os seus e-mails nos nossos Retro News, pra gente chegar no final. Esse mês vai ser dia 31 a nossa leitura de e-mail, ou seja, num domingo, né? Que é o último dia do mês. E estamos aguardando os seus comentários, os seus e-mails, pra gente poder ler no dia 31 online lá, direto, ao vivo, pra você. A gente vai desejando a todos uma ótima semana, né? E até semana que vem. Um beijão.
Exatamente, galera. Até semana que vem.
Valeu!
Vem comigo por esse caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
Então, agora acabamos, já acabamos todas as partes. Ah, não tiveram convidados? Sim, como a gente falou, no início de todo mês não vamos ter um convidado, e sim vamos ter uma indicação de um blog, podcast, ou whatever, o que a gente quiser indicar, nós dois aqui. Então vamos à indicação dessa semana, não, Gisele?
Pois é, e a indicação dessa semana, né, no mês de fevereiro foi do Senhor B, mês de março é dessa que vos fala. E assim, eu tô meio parada de escutar podcast, de ver vlog, de ver tudo. Mas eu dei uma paradinha pra escutar o Geek Talk. E eu fui indicada, né? O Pedrinho é uma pessoa que ele é daqui de Curitiba também e tal. Ele conversando com a gente, ele escuta o Duke, escuta tudo. Ele falou, ah, escuta lá pra você dar uma olhada. Eu curti. E aí eu fui lá no site deles. Que? Aí entra o aspas, né, que é o geektalk.com.br, mas que parece que eles estão se fundindo, a fusão, ha, com o Gizbox, né, que é gizbox.com.br. Inclusive, esse podcast que eu escutei, que é o Geek Talk 13, que foi sobre músicas e momentos, ele tá nos dois, e ele é onde eles fazem esse anúncio do que o Geek Talk vai se fundir ao Gizbox, e vão ficar só no Gizbox. Então, já estão se readequando, se unindo aí, fazendo todo. E eu curti muito. Eles têm um jeito de levar o podcast muito legal. É, esse em específico era de música. Então, tinha tipo, músicas e momentos. Música, por exemplo, pra você ficar com raiva. Música pra você fazer, pra você dormir, sabe? Pra você acordar. E eu achei muito show de bola o jeito que eles levam. Nem já tô indicando aqui porque eu vi um potencial muito grande. Eu me preocupo bastante por ter o Jukebox com essa coisa de música e tudo mais. Mas eu achei muito show de bola o jeito que eles levam. E por isso eu resolvi indicar eles. Eu acho que vale a pena fazer uma maratona. Eu gostei muito da edição deles também. E é a minha indicação, então, Geek Talk, que agora acho que vai ser Gizbox, né? Eu vou confirmar com eles direitinho, mas vai estar os dois sites aí pra você curtir. Eu pretendo colocar aqui na minha playlist pra fazer uma maratona com eles.
Eu quero dar uma olhada também, fazer uma maratona. Por exemplo, que, né, maratona, eu estou no meio de três maratonas, vocês terem ideia. De podcast e essas coisas.
É, eu tô com uma dificuldade muito grande, porque assim, como eu falei, você fala, puta, mas você só fala de ânimo. Mas é verdade, gente, eu sem ânimo não consigo escutar, entendeu? Então, eu tô ligado no 320, tentando freelar, tentando emprego no Rio, tentando emprego em São Paulo, nas duas cidades, mandando, fazendo isso, fazendo aquilo, e tentando dar aquela rebolada pra poder pagar aluguel no final do mês, né? Então, eu gosto de escutar podcast quando eu tô frita, ligado? Quando eu tô assim, tipo, ok, relaxei. E o Geek Talk foi numa dessas que eu falei assim, eu tinha acabado de editar o Retro News, então pra mim ver, escutar podcast foi assim, eu tinha acabado de, pô, o Retro News tá no ar. Que maravilha, cara. Eu fico muito feliz quando o Retro News tá no ar. Ah, beleza. Vou escutar aqui. Vamos ver o que o Pedrinho passou. E eu escutei, e eu geralmente, quando eu sei que eu não... Ou não gosto, ou então tô de saco cheio, eu paro o podcast. É sério, eu paro. Eu paro e escuto outro dia, eu não escuto. E esse daí não. Esse daí foi, sabe? Ele foi muito bem. O jeito que o pessoal falou, o jeito que o pessoal brincou. Os e-mails, né? Leitura de e-mails. Então eu falei, cara, é esse realmente... Eu curti, eu vou baixar os outros e vou...
Escutar,
vou,
né?
Ver o que tem. Vou escutar, que acho que tem a potencial. A potencial aí. E aí, falei, cara, a indicação é eles. Porque é um podcast que tava aí no momento que... O que muitos não estavam fazendo, ele conseguiu fazer.
Maneiro. Vamos dar uma vida, galera. Vamos escutar.
Tipo, aquele momento, tipo, você vai no The Voice of Schools, o cara coloca... Assistir Gintama. Eu coloco um coração Gintama, tipo, apareço...
Surgiu. A Wild, peraí, eu vou ter que falar. A Wild Giza.